Louvado seja o nome do Senhor por toda a sua bondade, pelas suas manifestações da graça, especialmente pela sua preciosa e santa palavra, na qual está contido todo o seu conselho para com a humanidade. E eu creio que há muito tempo não se via um período no qual pudesse ser dito repetidamente: hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos olhos. Nós cremos que vivemos em um tempo no qual profecia bíblica se cumpre diante de nós de maneira visível. Ela realmente não precisa ser mais interpretada, mas, como já foi dito muitas vezes, basta que seja vista no seu cumprimento e assim também ordenada. Mas também ouvimos que nem todos creem na pregação. A fé que provém da pregação é um presente para aqueles que creem no que é anunciado por meio da pregação. Não há fé que venha de Deus que possa existir ao lado da pregação da palavra. Lá podem existir opiniões humanas e muitas outras coisas, mas a conexão com Deus por meio da verdadeira fé só alcançamos quando deixamos a palavra falar a nós e somos esclarecidos pelo Espírito e assim levados à plena concordância com Deus. Há tanta coisa acontecendo sobre a qual é preciso ou se pode falar, dependendo de como se queira ver, especialmente em nosso país e em toda a Europa. E eu espero que ninguém fique com a impressão de que estamos aqui fazendo uma palestra política. Não é disso que se trata, de fato. Mas quando acontecem coisas que fazem parte da profecia bíblica, então nós temos que abordar o assunto. Há mais de 20 anos, eu tenho repetido o que estava por vir, a saber, a proclamação de paz e segurança. Eu também disse que para isso é necessário que a divisão do país e do continente chegue ao fim. Vocês sabem, disse vocês que ouviram o que foi dito ao longo de todos esses anos. Eu não sei se apenas como povo, nós convidamos todos os nossos vizinhos, pois em breve não se tratará mais de que nacionalidade nós trouxemos, mas tudo se fundirá nesse Império Romano que está surgindo diante de nós. E acabei de escrever hoje uma carta circular e eu vou abordar isso brevemente. De fato, no que diz respeito ao desenvolvimento, nós chegamos no fim dos dias. Eu gostaria que enxergássemos com muita clareza: nos dias de Jesus, nosso Senhor, era Roma que exercia o domínio. Eu acabei de reler, foi a ocupação romana, foram os soldados romanos que trançaram a coroa de espinhos e a colocaram na cabeça do Senhor. É preciso comparar a história com o que aconteceu naquela época e realmente ordenar as coisas corretamente. Quando Paulo falou perante Festo, perante Agripa, perante Félix e teve que se defender, ele era orgulhoso de ser um cidadão romano. Outros tiveram que pagar caro por esse direito de cidadania. Ele era um cidadão romano e testemunhou isso aqui. E eu digo isso apenas para tornar claro para nós o que a profecia bíblica significa ou contém para o tempo do fim e o que ela previu. Em Atos 22, a partir do versículo 25, está escrito: quando já o tinham estendido para ser açoitado com correias, Paulo disse ao centurião que estava ali: é permitido açoitar um cidadão romano e ainda por cima antes de haver uma sentença judicial? Vocês podem continuar lendo, se vocês quiserem, até o final do capítulo. Eu gostaria então de ler ainda do capítulo 24, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 24, qual seja, versículos 4 e 5. Mas para não te incomodar necessariamente, peço-te que, com a bondade que de costume demonstras, nos dê ouvidos por um breve momento, pois descobrimos que este homem, que é uma praga e um agitador entre todos os judeus em todo o Império Romano, e o principal líder da seita dos Nazarenos. Aqui está a expressão em todo o Império Romano. O profeta Daniel, como podemos ler, viu o mar do mundo agitado e viu como quatro potências, representadas por animais, emergiram desse mar mundial. Ele viu o curso de todo o tempo até os nossos dias. O vidente na ilha de Patmos viu o mesmo no capítulo 13 do Apocalipse, que do mar surge uma potência. Deus sempre usou símbolos, e quando observamos os brasões dos países, aqui uma águia, ali algum outro animal, como símbolo nacional. E antes que os povos pudessem usar isso dessa forma, Deus já havia mostrado e revelado em visões o que viria a acontecer. O vidente na ilha de Patmos expôs que esse poder estava presente, depois desapareceu e ressurgiu, exercendo então todo o seu poder, porque o próprio dragão lhe havia dado o seu trono. Eu sei que para muitos, talvez isso seja complexo no momento, algo que não seja como álgebra, algo que não se pode saber o que fazer, mas como vemos de fato em tempos tão sérios, precisamos abordar isso. No entanto, estou ciente de que talvez haja pessoas novas que nunca tenham ouvido a palavra, a proclamação do Evangelho dessa maneira, muito menos tenham recebido a pregação dos ensinamentos ou da parte profética da história da salvação. E, no entanto, tudo o que está na Bíblia é importante. Não há nada que se possa simplesmente ignorar ou deixar de lado, especialmente Não quando se trata de algo que se aplica aos nossos dias e precisamos simplesmente de clareza de Deus. E essa clareza não vem de qualquer cadeira de ensinamento, ela tem que nos ser concedida a partir da palavra, pela graça, por meio do Espírito Santo. E então, é realmente assim que somos ensinados por Deus e conduzidos aos detalhes que são simplesmente muito atuais hoje. Como já foi dito, trata-se, portanto, de que aqui na Europa Central está surgindo a última potência mundial e ela está surgindo diante dos nossos olhos. A divisão acabou, nós estamos no dia 3 de outubro, digo agora isso como alemão, e por favor que todos os nossos amigos entendam, eu chorei não apenas uma vez, mas muitas vezes, pois eu pertenço à geração da guerra. Eu não faço segredo disso. Eu ainda tive que vestir o uniforme da juventude hitlerista aos 12 anos e participei da última parte da guerra. Eu testemunhei a divisão de forma consciente e também o que se seguiu. Sempre que viajava ou fui a outros países, senti muitas vezes o que tudo isso acarretou. Os culpados não estavam mais lá e o povo sofria. Eu gostaria que todos os nossos vizinhos compreendessem que, de qualquer forma, nunca mais haverá uma guerra vinda do solo alemão. O que me move é algo totalmente diferente, a saber o seguinte pensamento: que deste solo, de onde tanto mal, desgraça se originou, com a saudação Heil, estava associado muito mal para os nossos povos vizinhos, para metade do mundo e, por fim, também para o nosso próprio povo. Que esteja na vontade de Deus que a consumação da reforma religiosa, que conduz à plena restauração e à ordem divina do cristianismo primitivo, que ela, se for da vontade do Senhor, parta daqui e chegue a todo mundo e que seja prestado um serviço à congregação do Deus vivo com toda a fidelidade e em toda a veracidade, para que Deus possa chegar ao seu direito com o seu povo. Nós não recebemos um espírito nacional, mas o Espírito de Deus, e sabemos que o Senhor convoca de todas as línguas, povos e nações o seu povo proprietário, a sua multidão redimida. A prova disso está hoje bem diante de nós. Deus também não pensa em termos nacionais. Ele pensa em toda a humanidade e, por isso, já disse a Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações ou povos da terra. Mas para que a Escritura se cumpra e também possa haver uma breve perseguição, uma pressão exercida sobre aqueles que não se submetem e não se conformo, tudo isso precisava acontecer e também para que possa ser proclamado paz e segurança. Não vamos nos aprofundar nesse tema, pois já haverá algumas coisas na carta circular e em publicações futuras nós poderemos voltar a isso. O que, sim, me move muito mais é o fato de que Deus tem tanto esforço para levar as pessoas a crerem nele. Isso nós temos que imaginar uma vez, que Deus tenha que pedir e suplicar para que seja crido nele. O que nós pensamos quem Deus realmente é? E quem tem o direito e a ousadia de colocar em dúvida e questionar o que Deus disse em sua palavra? Eu penso que precisamos estar conscientes de que estamos lidando com o Deus vivo, que realmente chamará toda a humanidade à responsabilidade no juízo final. No meio tempo, entretanto, e isso pode soar estranho no momento, parece, ou é mesmo assim, que Deus deixou a decisão a cargo das pessoas. Logo de início, no Jardim do Éden, o ser humano podia escolher, podia tomar uma decisão. Ele podia crer ou não crer, ser obediente ou desobediente, seguir ou transgredir, e parece que assim será até o fim. A transgressão aconteceu, o afastamento de Deus veio junto com ela, e assim o ser humano degenerado e separado de Deus seguiu seus próprios caminhos e ainda o segue até encontrar o caminho, a verdade e a vida. Talvez eu deva ser ainda mais claro. Logo no início, começou o assassinato. Caim foi o primeiro assassino. E isso continua até os nossos dias. Quem quer matar, mata. Quem quer roubar, rouba. Quem quer mentir, mente. Cada um faz o que quer. Quem quer enganar, engana. E as pessoas acham que vão se safar de tudo. E há também aqueles que pensam que com a morte tudo acaba. Mas não é assim. Há um viver após a morte, há um dia de prestação de contas. E a Santa Escritura nos ensina que a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que não aceitam a graça em Cristo. É realmente necessário que as pessoas se deixem integrar no plano de Deus, vivenciem a salvação de sua alma e a libertação do próprio eu, vivenciem uma conversão, uma reviravolta, e assim cheguem à fé no Deus vivo. Nós ouvimos uma palavra de introdução maravilhosa, mas eu vou ser bem sincero. Eu prefiro as passagens bíblicas que destacam o lado positivo do que aquelas que enfatizam a repreensão, a exortação. Mas ambos foram relatados de forma equilibrada nas Santas Escrituras. Em Atos dos Apóstolos 13, lemos: todos aqueles que estavam destinados à vida eterna se tornaram crentes. Antes, já lemos nos Atos dos Apóstolos, e a multidão dos crentes era um só coração e uma só alma. Já nos foi transmitido aqui o pensamento da unidade em Cristo. Não que haja diferentes atitudes e opiniões, mas que a mente de Jesus Cristo habite em todos nós. E é disso que se trata, pois assim está escrito, que cada um tenha a mesma mente que Jesus Cristo teve. Eu gostaria de ler algumas passagens da Bíblia para que Deus fale diretamente conosco por meio de sua palavra, e então também nós podemos dar-lhe a resposta. Do Evangelho de Marcos, capítulo 7, vou ler o último versículo, versículo 37. Marcos, capítulo 7, versículo 37. E ficaram tão maravilhados que diziam: Ele fez tudo bem. Até os surdos ele faz ouvir e os mudos falar. Acabamos de dizer que a humanidade separada de Deus faz o que quer e pensa que não deve prestar contas nem a si mesma nem a outros, muito menos a Deus. Aqui estamos tendo a ver com o agir de nosso Deus. E também naquela época as opiniões estavam divididas. Uns creram, outros não creram. Uns diziam: jamais alguém falou como este fala. E os outros diziam: ele tem Beelzebú e é por meio dele que tudo isso acontece aqui. As opiniões sempre estiveram divididas e a grande massa considerou o divino como proveniente do inimigo e vice-versa. A menos que Deus nos conceda a graça, caso contrário também nós passaremos um julgamento errado. É, portanto, necessário que examinemos as Escrituras e encontremos nelas a nossa resposta. Gostaria de ler do Salmo 33, Salmo 33, versículos 6 ao 12. Na verdade, eu queria ter lido esse texto primeiro. Salmo 33, versículos 6 a 12. Pela palavra do Senhor foram criados os céus e todo o seu exército pelo sopro da sua boca. Ele amontoa as águas do mar como uma muralha e coloca as torrentes em depósitos. Toda a terra tema ao Senhor. Todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois ele falou, e tudo se fez. Ordenou, e tudo existiu. Ora, tivemos muitos filósofos que descartaram o relato divino da criação dos céus e da terra e falaram da célula primordial, da vida que se desenvolveu ou deveria ter se desenvolvido a partir dela, do Big Bang e assim por diante. Quem ainda crê hoje no que acabamos de ler? Pois ele disse, e assim aconteceu. Ele ordenou, e assim se fez. Curiosamente, existe agora todo um movimento que simplesmente não aceita mais a teoria de Darwin e todos os outros e afirma que ela não pode estar certa. De alguma forma, deve ter havido uma grande inteligência por trás de tudo isso. Alguns, inclusive entre os estudiosos, que estão voltando à razão. Eu continuo lendo a partir do versículo 10. O Senhor frustrou os planos das nações, frustrou os pensamentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os pensamentos do seu coração de geração em geração. E agora vem o versículo 12. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. O povo que ele escolheu como sua propriedade. Existe uma eleição que não deve ser vista de forma parcial, como se Deus tivesse escolhido uns e outros não. Existe uma eleição fundamentada na presciência divina. Deus sabia quem creria e quem não creria, quem aceitaria e quem não aceitaria, e por isso pôde inscrever os nomes daqueles que viriam a crer nele já desde antes da fundação do mundo no livro da vida. Deus é um Deus onisciente, que sabe tudo, todo-poderoso e onipresente. Se curve diante dele toda a humanidade e reconheça o que ele fez para o nosso bem e salvação. Mas somente aqueles que realmente acolhem e aceitam o que Deus providenciou se beneficiarão disso. No que diz respeito à eleição e o chamado para fora, de modo geral, em relação à congregação do Senhor, ler algumas passagens de Êxodo, capítulo 19, Êxodo, capítulo 19, versículos 3 até 6. Êxodo 19, 3 a 6. Quando Moisés, então, subiu a Deus, o Senhor lhe exclamou do alto do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês mesmos viram o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei nas asas de águia e os trouxe até aqui para junto de mim. E agora, se obedecerdes de bom grado às minhas instruções e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo especial dentre todas as nações, pois toda a terra me pertence. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Estas são as palavras que deves anunciar aos israelitas. Eu creio exatamente assim como está escrito aqui. Eu creio que Deus, o Senhor, é um Deus pessoal. Eu creio nesse relato 100%. Ele desceu no fogo sobre o Monte Sinai. Ele falou com Moisés. Toda a congregação, a multidão, viu a sua voz e viu o fogo e também a fumaça subindo. Aqui é muito importante que reconheçamos que Deus conduz os seus para junto de si, para ter comunhão com eles, porém exige também obediência às suas instruções, para que a aliança que ele fez conosco seja também mantida por nós e não quebrada. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. E antes ele disse: e agora, se obedecerem de bom grado às minhas instruções e mantiverem a minha aliança, serão, dentre todos os povos, a minha propriedade especial. De fato, é assim que a primeira desobediência, que provocou a primeira separação entre Deus e o ser humano. E toda desobediência a Deus, isso é também a sua palavra, nos separa de fato de Deus. E nós temos que nos acostumar com o pensamento de que, como está escrito, como filhos obedientes de Deus. De fato, sempre existem dois tipos de filhos: os obedientes e os desobedientes. Por isso, o apóstolo Paulo escreve: condutam-se como filhos de Deus obedientes. Deus quer fazer de nós filhos obedientes, nos quais ele se alegra, que Ele pode abençoar, nos quais Ele pode confiar, não aqueles com que Ele tem que ficar severo, que Ele tem que disciplinar, mas aqueles que Ele pode, de fato, abençoar e tornar uma bênção. No Novo Testamento, Pedro retomou esse pensamento. Ele escreve em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, e deveis proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que antes ereis não povo, mas agora sois o povo de Deus. Que antes estávamos sem a misericórdia de Deus, mas agora sois ricos em misericórdia de Deus. Aqui não se fala mais de um povo como nação, mas do povo de Deus, a multidão redimida. Assim como Deus no Antigo Testamento chamou e escolheu um povo dentre todos outros os povos, assim Ele chama no tempo, no período do Novo Testamento e da Nova Aliança, uma congregação dentre todos os povos, línguas e nações. E essa congregação forma o sacerdócio real, é o povo santo do Deus Todo-Poderoso, redimidos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Gólgota. Aqui ainda nos é dito: a vós que antes ereis um não povo, mas agora sois o povo de Deus. Que antes estavam sem a misericórdia de Deus, mas agora sois ricos em misericórdia de Deus. Sobre isso, só pode falar aquele que já vivenciou. O belo com Deus consiste no fato de que Ele realmente tem reservadas para nós as coisas que foram prometidas em Sua palavra. Deus não é um Deus que tem apenas a teoria, mas também a prática. Nós podemos ter a redenção, o perdão, a graça, a salvação e até mesmo a ligação com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. De fato, Ele faz de filhos dos homens, filhos de Deus. Essa também é a exigência de nosso Senhor em João 3. A menos que alguém nasça de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Nós damos grande importância aqui, neste local, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja proclamado às pessoas de tal forma que elas possam alcançar a salvação, desde que creiam de coração na mensagem de salvação de Deus. Não queremos apenas ter pregado, nós queremos rever na glória com Deus aqueles que ouviram a Sua palavra da nossa boca. Aqui nos é testemunhado que a congregação do Deus vivo é esse sacerdócio real, a santa comunidade do povo, o povo escolhido como propriedade para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por natureza, o ser humano, mesmo quando se torna piedoso, está separado de Deus. Segue o caminho largo que leva à perdição e está nas trevas. Mas, como a Escritura ensina que estávamos mortos em pecados e transgressões, eis aí a tragédia de toda a questão. Se o ser humano separado de Deus não tivesse morrido espiritualmente nesse estado e não tivesse mais sensibilidade até ser despertado pelo Evangelho para compreender que está de fato separado de Deus, pois só então começa o clamor por graça, por perdão e por salvação. Para ver isso como verdadeiro, basta olharmos para toda a humanidade. Separados de Deus, mas muito religiosos, isso existe em todas as religiões. Em toda parte é orado, em toda parte se oferecem sacrifícios, em toda parte se faz de tudo, menos aquilo que Deus gostaria que se fizesse. E é justamente disso é que se trata, que nós nos deixemos integrar no plano de salvação de nosso Deus. De que adianta se um muçulmano crê que Deus realizará um juízo e que até julgará com justiça? Isso não adianta nada. Só então é realmente importante quando o ser humano reconhece que um juízo não lhe serve para nada. Nós precisamos de graça antes que o juízo chegue. E quando tivermos recebido a graça de Deus, então se cumprirá o que nosso Senhor disse em João 5, versículo 24, de que pela fé passamos da morte para a vida. Nós estávamos separados de Deus, mas não estamos mais, porque aceitamos pela fé, para nós, pessoalmente, a reconciliação com Deus, tal como ocorreu em Cristo. E o perdão que nos foi concedido se manifestou, de fato, em nossa vida, e o seu Espírito testificou ao nosso espírito de que nos tornamos filhos de Deus. Da carta a Tito, capítulo 2, eu gostaria de ler Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Uma palavra bem conhecida por todos nós, Tito 2, a partir do versículo 11. Pois se manifestou a graça de Deus, que traz a salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse tempo presente, enquanto aguardamos a nossa bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus e nosso Salvador, Cristo Jesus, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e para si mesmo formar um povo puro, dedicado às boas obras, um povo proprietário. Expõe-lhes isso, exorta-os e fala-lhes com toda firmeza a consciência, não te deixes tratar com desprezo por ninguém. A proclamação do Evangelho pode, a princípio, fazer surgir um certo desprezo, até que os ouvintes sejam tomados pelo poder do Evangelho, pela força de Deus que acompanha a proclamação do Evangelho, e vivenciem essa força como salvação. Somente então eles poderão se alegrar e aceitar a proclamação com gratidão. Há passagens nas Santas Escrituras, por exemplo, quando Estevão pregava, eles rangiam os dentes. Eles não conseguiram ou não quiseram aceitar o que lhes foi proclamado. Como já foi destacado anteriormente, sempre existiram os dois grupos. Uns aceitaram, outros rejeitaram. E somente quem aceitou o que Deus tinha a oferecer foi abençoado por ele. Também nesses dias não é diferente. A graça de Deus se manifestou a todos e lhes traz a salvação. Assim nós lemos. No entanto, a salvação que Deus nos concedeu e nos trouxe precisa ser aceita para pôr um fim à desgraça em nossas vidas. Aqui está ao nos educar a renunciar à natureza ímpia e aos desejos mundanos e a viver com moderação, justiça e piedade no tempo presente. Há passagens bíblicas suficientes que relatam o que havia antes no estado de incredulidade e o que se revela depois no estado de fé. Quem roubava, não roube mais. Assim lemos muito claramente logo no capítulo 4 de Efésios e assim por diante. Portanto, há uma transformação em nossa vida, na mente, no coração, em toda a vida. Deus revela o poder da salvação, da libertação, da renovação, do novo nascimento, da transformação do ser humano inteiro até a plena redenção do nosso corpo e sua transformação e arrebatamento no retorno do nosso amado Senhor e Salvador. Nós enfatizamos muitas vezes já que Deus completará a obra que ele começou. Da mesma forma, destacamos onde algo deve ser consumado. Primeiro, é preciso ter havido um começo. O começo com Deus pode ser para você esta noite. Mas em algum momento, cada pessoa precisa saber. Naquele dia, Deus deu um início, fez um começo comigo. Ele me chamou por meio de sua palavra e eu me aproximei dele e segui o chamado que ele fez. No Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse 1, lemos os versículos 5 e 6. Apocalipse 1, 5 a 6, o homem de Deus transmite as saudações, depois ele escreve: e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a ele que nos ama e nos redimiu dos nossos pecados pelo seu sangue e nos fez um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. É assim que lemos aqui. Não ele fará ainda, mas ele já fez. Quantas vezes já enfatizamos e ressaltamos a redenção para toda a humanidade do lado divino aconteceu de uma vez por todas. Houve apenas um dia de reconciliação de Deus com a humanidade, e isso aconteceu lá no Monte Gólgota. Ali, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Agora, cabe a cada um, individualmente, aceitar essa redenção e assim nascer no plano de Deus, na congregação do Senhor. A Santa Escritura diz: o que é nascido da carne, isso é carne. E a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas o que é nascido do Espírito, isso é Espírito. Então, Paulo escreve na carta aos Coríntios, ainda no capítulo 15, não o espiritual, mas o terreno vem primeiro. Talvez eu leia isso para que tenhamos a ordem exata e também o texto exato em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, adiante. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser de alma viva, o último Adão, um ser de espírito vivificador. Mas não é o espiritual que vem primeiro, mas o natural. Só depois vem o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é de origem celestial. Assim como é a constituição do homem terreno, assim também são os terrenos. E assim como é a constituição do homem celestial, assim são também os celestiais. E assim como levamos em nós a imagem do terreno, assim também levaremos em nós a imagem do celestial. Uma obra de Deus absolutamente consumada. E também esta palavra é sim e amém. Assim como todos nós, terrenamente, estamos assim nesse corpo, no qual já esteve Adão e também Eva, assim também nós, quando chegar a consumação, teremos o corpo da ressurreição, tal como o tem nosso Senhor e Redentor. Nós sabemos, especialmente todos aqueles que já estiveram conosco uma ou várias vezes em Israel, especialmente em Jerusalém, a maior alegria para uma pessoa que crê na Bíblia é, afinal, no momento em que se está diante do Monte Gólgota, então se volta a olhar um pouco para a esquerda e a certa distância se vê o túmulo onde Cristo foi colocado, e eis que o túmulo está vazio. Ele não está aqui, está escrito ali também em inglês. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Ele não está aqui, pois ressuscitou. E não se deve procurar o vivo entre os mortos. Ele ressuscitou. E todos nós conhecemos a belíssima canção de Ter Stegen: Jesus vive e com ele também eu. Morte, onde estão agora os teus terrores? Nós sabemos que também o medo da morte foi vencido, porque a própria morte foi vencida. E Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. quanto às pessoas que ainda não viram e compreenderam a divisão divina do tempo, elas têm dificuldade em crer, porque tudo se prolonga por tanto tempo. E nós pensamos aqui na palavra que Pedro dirigiu à última geração, em 2 Pedro, no capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 2. Para que vocês guardem na memória as palavras que os santos profetas falaram anteriormente e o mandamento de nosso Senhor e Salvador que lhes foi transmitido pelos apóstolos. Mas, antes de tudo, vocês devem ter em mente que no fim dos tempos surgirão escarnecedores cheios de escárnio, pessoas que andam segundo os seus próprios desejos e dizem: onde está, afinal, a sua prometida volta ou retorno? Pois desde que os pais adormeceram, tudo permanece como tem sido desde o início da criação. Aqui existe um grande problema. As pessoas não sabem nada sobre a repartição divina do tempo. Talvez tenham ouvido falar alguma vez que um dia para Deus é como os nossos 1.000 anos, mas não refletem adiante sobre isso. Quão gratos podemos ser se hoje, em nossa geração, podemos olhar para trás e ver essa divisão divina do tempo nas diferentes épocas, de Adão até Abraão, de Abraão a Cristo, e agora novamente uma época de 2.000 anos. E assim, em breve, os 6.000 anos estarão completos e o 7º milênio será o reino milenar. Dia e hora ninguém sabe, nem é necessário, mas com base nos sinais dos tempos, nós reconhecemos claramente que vivemos agora no fim dos dias. Também essa forma de falar foi encontrada aqui no texto lido. Vocês devem ter em mente, versículo 3, vocês devem ter em mente que no fim dos dias. Quantas vezes aparece essa expressão no fim dos dias, ou no fim dos tempos, ou no tempo do fim, ou nos últimos dias? E sabemos que se refere ao período em que vivemos agora. E por isso prestamos atenção especial ao cumprimento da profecia bíblica em nossos dias. Todas as pessoas podem se enganar, podem avaliar mal o tempo. O ser humano foi criado para justamente pensar além da própria questão. Mas então, quando tomamos a palavra de Deus e ela nos é assim ordenada e esclarecida pelo Espírito Santo e composta como um mosaico, então não são pessoas que afirmam algo, mas Deus que nos concede a orientação por meio de sua palavra pela graça. E é por isso que Pedro também escreve: temos, portanto, mais firme a palavra profética. Nós enfatizamos repetidamente nesse lugar que é simplesmente necessário que Deus chegue à palavra. Porque lemos tantas passagens bíblicas, mas pela única razão de que todos os ouvintes simplesmente saibam, Deus mesmo fala conosco por meio de sua palavra. Nós estamos sentados diante dele e ouvimos as palavras de sua boca, permitindo que elas sejam esclarecidas pelo Espírito Santo. Eu gostaria de ler ainda de Deuteronômio 4 e depois também 7. Deuteronômio 4, versículo 20. Deuteronômio 4, como comparação. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. Mas o Senhor vos escolheu e vos tirou da fornalha de ferro do Egito para que fosses o seu povo de propriedade, como sois hoje. Primeiro, eles deveriam se tornar. Depois, eles se tornaram. Então, eles eram. Nós devíamos ser chamados filhos de Deus. Agora, nós somos. Nós devíamos ser o povo de Deus. Agora, nós somos o povo de Deus. Nós devíamos ser perdoados. Agora, nós somos perdoados. Tudo o que nos foi prometido por Deus tornou-se, de fato, realidade divina. E esse versículo nos mostra que Deus, ele cumpre, ele realiza o que ele prometeu. Vocês deveriam se tornar um povo de sua propriedade e vocês o são, como fica evidente hoje. Eu gostaria de ler em Deuteronômio 7, versículos 6 a 8. Pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu de entre todos os povos que há sobre a face da terra para ser o seu povo de propriedade. Não foi por serdes mais numerosos do que os outros povos que o Senhor se voltou para vós e vos escolheu, pois sois o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fizera a vossos pais. Por isso, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão do poder do faraó, rei do Egito. Quando ouvimos e lemos esses relatos, então eles nos vão ao coração. Não é mérito de nenhum ser humano, mas a graça do nosso Deus que se manifestou poderosamente em nós. Não somos melhores, talvez até piores do que outras pessoas. Aqui temos que dar o mesmo testemunho que encontramos escrito na palavra de Deus. Porque Deus nos amou. Assim, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus revelou o seu amor por nós por meio da salvação. E quem retribui esse amor divino aceita a salvação que aconteceu, aceita na fé e é um salvo, um perdoado, um redimido do Senhor. Como já foi dito anteriormente, Deus prometeu e então ele criou a possibilidade de que todas as promessas que são sim e amém se cumpram de fato e se tornem realidade na vida daqueles que creram de coração. Em Deuteronômio, capítulo 10, mais alguns versículos. Deuteronômio, capítulo 10, a partir do versículo 14. Lembra-te bem, ao Senhor teu Deus pertencem os céus, sim, os céus dos céus, a terra e tudo o que nela há. E, no entanto, o Senhor voltou-se com amor apenas para os teus pais e escolheu-vos, os descendentes deles, dentre todos os povos, como é evidente nesse dia. Agora vem o mais importante em relação à eleição. Versículo 16. Circundem, pois, o prepúcio de vossos corações e não sejam mais de dura cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande, poderoso e temível Deus, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Quantas vezes lemos nas Escrituras que diante de Deus não há acepção de pessoas? Aqui, nesse texto, a circuncisão do coração, a renovação do coração é associada com a eleição. Sabemos por textos conhecidos das Santas Escrituras que é possível ter sido conduzido para fora e permanecer com o coração para trás. E é por isso que lemos na carta aos Hebreus: mas eles não reconheceram os meus caminhos. O ser guiado para fora e uma eleição tem que levar à renovação do coração. O coração de pedra tem que ser removido de nós e um coração que sente, um coração que pode amar, um coração que pode perdoar, um coração que agrada a Deus, tem que nos ser concedido pela graça. Não basta apenas dizer que somos eleitos, mas também devemos atentar para que nosso coração possa retribuir essa eleição com gratidão e para que possamos realmente acolher o que nos foi concedido por Deus pela graça. Todos vocês conhecem, por exemplo, as passagens de Hebreus 3, versículo, segunda parte do versículo 10, em seguida versículos 11 e 12: mas eles não reconheceram os meus caminhos, de modo que na minha ira jurei, nunca entrarão no meu descanso. Cuidado, amados irmãos, para que nenhum de vós se manifeste um coração mau e incrédulo em apostasia ou queda do Deus vivo. Exortai-vos antes uns aos outros, todos os dias enquanto ainda dura o hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Foi assim desde o início que o inimigo tornou as coisas atraentes e disse ainda com muita elegância: de modo algum morrereis. Mas cumpriu-se o que Deus havia dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Já dissemos isso há pouco. A completa humanidade está separada de Deus desde Adão e Eva até o dia de hoje. No Gólgota ocorreu uma reconciliação com Deus, mas ela tem que ser aceita e vivenciada. Caso contrário, a ira de Deus e a condenação permanecem sobre as pessoas. E quem refletir sobre isso, sim, meditar sobre o que significa estar eternamente separado de Deus, ele lançará um grito da alma para Deus. Mas somente quando, se por meio da proclamação do Evangelho, formos despertados desse estado de morte, no qual nem sequer sabemos que estamos separados de Deus para sempre, daí também a palavra avivamento, quando é pregado. Então é preciso despertar as pessoas, é preciso que haja um despertar, um avivamento. E no momento em que o ser humano, que por natureza, isso inclui a todos nós, está separado de Deus, reconhece que nasceu e viveu em pecado, no momento em que o ser humano é despertado pelo Evangelho, chacoalhado para acordar, e reconhece o seu estado perdido, clama por salvação do fundo da alma e grita: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa todas as minhas culpas e pecados. Sim, tem misericórdia de mim, pecador. Um pecador é uma pessoa que não crê a Deus. Não um assassino, não um homicida, não alguém que tenha feito sabe-se lá o quê. Mas a Santa Escritura nos ensina, de fato, que todos nós nascemos em pecado. E quem permanece na incredulidade, permanece no pecado. E é por isso que também é dito aqui, no versículo 12, Hebreus 3, versículo 12, cuidado, amados irmãos, para que nenhum de vocês se manifeste um coração mau de incredulidade em apostasia do Deus vivo. Que graça é ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que nos torna livres e felizes. Que privilégio poder estar sobre o eco da palavra de Deus e ouvir o que Deus tem a nos dizer e a nos oferecer. E para isso, a palavra ainda hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Agradou a Deus salvar pela loucura da pregação aqueles que nele creem, no nosso Senhor e Salvador. Paulo disse: para uns, a palavra da cruz é loucura ou tolice, para outros, é o poder de Deus. Para cada um, será uma das duas coisas. Ou nós nos escandalizamos, não cremos, e vemos isso como loucura ou tolice, ou deixamos a palavra de Deus falar a nós, chegamos à fé, aceitamos e vivenciamos o poder de Deus que acompanha a proclamação do Evangelho. Hoje pode acontecer aqui o que nós lemos, creio que foi em Marcos 7, ele fez tudo bem. Ele curou os enfermos, perdoou pecados e disse: quem vier a mim, eu não o rejeitarei. Ele dará paz e descanso à nossa alma. Ele nos fará bem segundo a sua grande graça e misericórdia. Que ele nos ajude a pertencer verdadeiramente a essa grande congregação do Deus vivo, que ele escolheu como um povo santo, como reis e sacerdotes, que estarão com ele eternamente. Ao nosso Deus, que fez tudo por nós, e que também agora, nesse tempo final da graça, faz ouvir o último chamado. A ele seja dada gratidão por ele ainda falar, por ele ainda agir, por ele ainda chamar a si. Bem-aventurado aquele que hoje se levanta e hoje vem a ele para poder levar consigo a graça de Deus como uma vivência para o restante de sua jornada da vida. Sobre o povo de Israel, nós lemos: assim como acontece hoje, vós vos tornastes o seu povo de propriedade. Que se torne revelado hoje que não apenas ouvimos a promessa de nos tornarmos filhos de Deus ou de sermos o seu povo, mas que hoje, na presença de Deus, possamos nos tornar isso. E é possível que hoje, nesse lugar, nós vivenciemos a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Nós queremos inclinar a cabeça, fechar os olhos e abrir o coração. Talvez haja alguém aqui que deseje consagrar sua vida ao Senhor. Em cada proclamação, a rede é lançada e ela também tem que ser recolhida. O Senhor disse naquela época a Pedro: eu farei de ti um pescador de pessoas. O Senhor envia a sua palavra. Ele faz com que a proclamação do Evangelho chegue até nós. Como já foi dito agora, a rede é lançada, a pesca é feita. Quem se deixa levar ao Senhor? Quem está pronto para acolhê-lo, para crer nele, sem reserva nenhuma? Ah, quão ruim é a situação daqueles que são atormentados por dúvidas, que gostariam de crer, mas não conseguem crer. Talvez essas dúvidas tenham sido semeadas por aqueles que eles próprios não conseguiram crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas hoje, na presença do Senhor, que é verdadeiro e fiel, queremos deixar para trás toda dúvida, toda incredulidade e crer de coração em Jesus Cristo, que Ele é o nosso Redentor e que nele se realizou a reconciliação, sim, nossa reconciliação com Deus, e que Ele entregou seu sangue e sua vida para o perdão de nossa culpa e pecados. Por isso Pedro escreve: não foi com coisas perecíveis, nem com prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Amados no Senhor, prezados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, todos nós teremos que comparecer perante Deus, não apenas os piedosos, não apenas aqueles que creram nisso. Naquele dia, não será mais perguntado se você crê no juízo final ou não. Os mortos ressuscitarão. Em Apocalipse 20, nós lemos: e a morte entregou os mortos, o mar entregou os mortos, tudo entregou os mortos, e todos tiveram que comparecer perante o tribunal, perante o trono branco. Amados, hoje podemos encontrar a graça, escapar dessa condenação pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas e todos os corações abertos, eu gostaria de perguntar, como às vezes se faz nas evangelizações, quem quiser consagrar sua vida a Deus, levante brevemente a mão, depois abaixa novamente. Temos tais assim no nosso meio. Muito obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe, obrigado. Vamos cantar juntos. Somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Fiel Senhor, Tu deste a promessa que estarias presente onde Teu povo se reunisse em Teu nome. Amado Senhor, já ficou revelado muitas vezes que Tu confirmaste a Tua presença. Tu não apenas deste a promessa, mas a cumpriste repetidas vezes novamente. Também hoje, Tu estás presente e nós Te agradecemos por isso. Como Salvador, como Curador, como aquele que perdoa toda a culpa, apaga todos os pecados, que derrubou a parede de separação, que trouxe reconciliação e perdão e nos transferiu do reino das trevas para o reino da luz do Filho do Seu amor. Fiel Deus, que privilégio é podermos reunir-nos diante da Tua face, ouvir a Tua santa palavra com reverência, levá-la ao coração e crer nela, e então vivenciar o Seu efeito como o poder de Deus que se manifesta naqueles que creem. Amado Senhor, perdoa todas as culpas, cobre todos os nossos pecados, Senhor. Purifica, santifica, sim, faz de nós pessoas cujo coração e vida se tornaram novos, segundo a palavra da Escritura de 2 Coríntios 5, versículo 19 e adiante. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se tornou novo. Amado Senhor e Deus, Tu irás criar até mesmo um novo céu e uma nova terra. Tu já preparaste uma nova Jerusalém e Tu crias novas pessoas pelo poder do Teu sangue, da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Também agora, nesta hora, o poder de Deus se manifesta no meio de nós, em todos os que creem de todo o coração. Senhor, e eu te agradeço por isso, pois a tua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para que a enviaste. Nós te agradecemos por tudo, inclusive por esse culto a Deus que pudemos ter na tua presença. Eleve a tua face sobre nós, ó Deus, dá-nos a tua paz e a tua bênção no santo nome de Jesus. Amém.